Nós queremos pedir para que você preste a máxima atenção. Essa é uma palavra que Deus está nos trazendo como igreja dentro de um mover todo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Inclusive Moisés, no domingo passado, trouxe dentro desse mesmo foco, trouxemos uma palavra no encontro dos discipuladores, nessa direção, também no retiro dos jovens que acabamos de ter há duas semanas atrás. Então, cremos que essa palavra vem dentro de uma direção do Espírito. E queremos pedir assim que a igreja acolha essa palavra como o rema de Deus, como um direcionamento do Senhor para nossas vidas. Não só uma palavra de inspiração, uma palavra de ânimo, mas uma palavra de direcionamento para nossas vidas, daquilo que o Senhor está nos falando. A igreja diz amém? Amém? Aleluia. Senhor, nós queremos orar por nós agora. Acabamos de orar pelo Dani, pela igreja em São Vicente. Agora nós queremos orar por nós, por nossos ouvidos, pelo nosso coração, pela nossa obediência como discípulos. Queremos levar em máxima consideração a tua palavra para nossas vidas. Senhor, fala mais uma vez conosco, nos impulsionando para uma prática clara na tua palavra, Senhor. Como discípulos, queremos com avidez acolher a tua palavra, Senhor. Vem com toda abundante graça sobre a vida do Dani e sobre cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, dá-nos toda a quietude do teu Espírito. Sobre as crianças, sobre adolescentes, sobre cada um de nós adultos, paz, tranquilidade, máxima atenção do teu Espírito. Obrigado, Jesus.
Boa noite, meus irmãos. Para nós é uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez, nesse final de semana. E nesses 14 anos que temos sido cobertos, acompanhados, edificados fortemente pela vida dos nossos irmãos. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu queria, antes de mais nada, apresentar, para quem não conhece, minha esposa, Selma. Simplesmente a morena mais linda desse mundo. Meu filho primogênito, Eric. Lindo também, a cara do pai, né? Bianca, minha bonequinha. E a Nathalie, a nossa caçula. 1 ano e 8 meses. Glória a Deus pela minha casa. Glória a Deus pela vida dos irmãos também que nos acompanham. Essa gente bonita, preciosa que Deus tem gerado lá na nossa cidade. Antes de mais nada, rapidamente gostaria também de chamar nossa querida Pri. Tem algo rápido e prático aqui para compartilhar com os irmãos.
Boa noite. Eu queria estar pedindo perdão para a igreja. Porque no retiro de jovens esse ano, eu me expressei mal pedindo perdão para os irmãos, acabei ofendendo, mas eu queria apenas só pedir perdão para vocês, em nome de Jesus.
Está perdoado ou não? Amém, obrigado, querido. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Um texto super conhecido, através do qual o Senhor tem falado muito conosco. E falado com simplicidade. Uma palavra preciosa do Senhor Jesus, nosso Mestre. Palavra que nós, ao longo dos anos, temos ouvido, mas nesses últimos meses e anos é que a ficha tem caído. Como nós precisamos da revelação do Espírito Santo, né, irmãos? Eu gostaria rapidamente de ler todo o texto com vocês, que a gente fique mais inteirado. Lucas 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo do céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Como disse, uma parábola, uma palavra muito simples do Senhor Jesus, mas cheia de vida, como toda a palavra do Senhor. Essa palavra tem impactado os nossos corações, as nossas vidas. Como disse, já conhecíamos o texto, já tínhamos ouvido, inclusive, com essa ênfase que compartilharemos nessa noite com os irmãos. Mas o Espírito Santo tem tornado essa palavra prática. A ficha tem caído nesses últimos meses na nossa vida, e lá na nossa cidade, com a igreja em São Vicente, temos experimentado algo maravilhoso, algo tremendo que o Senhor mesmo tem feito, em primeiro lugar impactando o nosso coração, gerando um verdadeiro arrependimento na nossa vida. Eu creio que tem que começar, em primeiro lugar, dentro de cada um de nós. É assim que o Senhor trabalha. Amém, meus amados? Uma palavra sobre os perdidos. Nessa parábola, Jesus aponta pelo menos três tipos de perdidos. Pelo menos três tipos de perdidos. O primeiro, a ovelha perdida. A ovelha perdida representa aqueles que se perdem por ignorância, por incapacidade, por estupidez, por extrema dependência. Temos aprendido, inclusive, até através da vida dos irmãos aqui, que a ovelha é um animal extremamente dependente. Depende de seu pastor, depende do seu dono, depende de alguém para conduzi-la ao alimento, para protegê-la, para guardá-la, para guiá-la. A ovelha é extremamente dependente. E a ovelha perdida representa aqueles que se perdem por ignorância, por extrema dependência, por incapacidade. Jesus falou também sobre a dracma perdida. E a dracma representa aqueles que se perdem por descuido. Muita gente tem se perdido por causa de descuido, por uma falta de supervisão, de cuidado. Pessoas que estão se perdendo, como nós falamos, debaixo do nosso próprio nariz. Hoje estão conosco, amanhã não estão mais. A dracma perdida representa aqueles que se perdem por descuido. O filho mais moço, o filho pródigo, representa aqueles que se perdem por causa de sua independência. E eu sei que nós temos comprovado a veracidade da palavra de Deus, a profecia do próprio apóstolo Paulo, que diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, inclusive por causa da condição do coração do homem. Uma extrema rebeldia, uma arrogância, uma altivez, orgulho, soberba. E esse filho mais moço é o típico soberbo, é o modelo da altivez, do independente, daquele que considera-se bom o suficiente para cuidar, para administrar, para dirigir e governar a sua própria vida. Aquele que deseja se aventurar, aquele que não quer estar debaixo de supervisão, de cuidado, de pastoreio, inclusive, da autoridade do pai. O filho pródigo representa aqueles que se perdem por causa de sua independência. E eu falei pelo menos três tipos de perdidos, porque aqui ainda conseguimos encontrar mais um. Um perdido que não é tão evidente, que é o filho mais velho. O filho mais velho representa aqueles que estão perdidos por detrás, entre aspas, de suas virtudes, de sua obediência, de seu trabalho. Ele estava no campo, estava ajudando o pai, honrava o pai, estava trabalhando, derramando o seu suor, cooperando com o pai, mas ainda tinha um coração tomado de amargura, de ressentimento, de frustração. Tem muita gente perdida por detrás de suas virtudes, suas boas atitudes, seu serviço, inclusive. Mas o seu interior ainda precisa de uma transformação. Transformação que só o Senhor pode realizar. Você conhece algum perdido? Quantos conhecem algum perdido? Com certeza o Senhor quer trazer revelação a cada um de nós, assim como tem feito conosco lá em São Vicente. Nós temos ficado impressionados, irmãos. Quantos perdidos existem? E como nós mesmos cooperamos para que eles se perdessem. Mas eu sei que o Senhor vai restaurar todas as coisas e também vai nos ajudar a alcançarmos novamente essas pessoas para o louvor da sua glória. Nessa parábola também Jesus nos diz como aconteceu a recuperação do perdido. E é o que me chama mais atenção. Se ter um perdido é uma má notícia, o Senhor quer nos dar a boa notícia. A boa notícia é que Ele é poderoso para restaurar todo e qualquer perdido. Você crê nisso, meu amado? Amém. Aleluia. Essa palavra não vem para nos para exercer uma pressão sobre nós, para nos deixar desorientados. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. E o Senhor quer nos mostrar
nos mostra através da sua palavra como aconteceu a recuperação de cada um desses perdidos. Em primeiro lugar, o dono das ovelhas recuperou a perdida através da disposição em buscá-la. Ele se dispôs e foi buscar a sua ovelha. E o que mais me impressiona é que esse homem possuía 100 ovelhas. E Deus tem falado muito no nosso coração. Para quem tem 100 ovelhas, perde uma. Qual a importância disso? Às vezes nós ficamos conformados quando temos muita gente, muitos discípulos, muitas ovelhas. 100 ovelhas. Um número bem expressivo, bem grande. E perdemos uma. E muitas vezes nós nem percebemos que perdemos essa ovelhinha. O Espírito Santo quer gerar no nosso coração o mesmo sentimento que existe no coração do Pai. Para Deus, uma vida vale mais que o mundo inteiro. O Espírito Santo quer fazer com que nós vivamos em total harmonia com o coração de Deus, o coração do Pai. Com o mesmo sentimento do Senhor, priorizando as coisas que Deus prioriza, valorizando o que Deus valoriza. Eu fico imaginando, irmãos, os discípulos que nós temos lá na nossa cidade. Poderíamos ficar satisfeitos, assim como os irmãos, de repente, num encontro como esse, onde muita gente se reúne, e nós olhamos e achamos que o dever está cumprido. O que tínhamos que fazer foi feito. Mas o Senhor quer nos levar mais além. E apesar de toda a glória, tudo de bom e precioso que o Senhor tem realizado, Ele está nos fazendo voltar. Para revermos conceitos, valores, coisas importantes que ficaram para trás e que Ele quer restaurar e resgatar em nossas vidas. Amém, meus amados? Uma vida vale muito para você? Para Jesus sempre valeu. Nós encontramos diversos textos em sua palavra em que Ele afirma que não perdeu nenhum. Orando ao Pai, Ele diz: Pai, de todos que me deste, nenhum se perdeu. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas o discipulado de Jesus foi um discipulado tão eficaz que ele não perdeu nenhum. Jesus atribuía um valor para cada uma daquelas vidas. Um amor especial, um cuidado todo especial. A cada homem, cada mulher, a cada pessoa que o seguia, que chegava a ele. Ele disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu quero compartilhar do mesmo sentimento do Senhor Jesus e aprender a valorizar uma simples ovelhinha, uma pequenina vida, porque eu sei que esse sentimento é o mesmo sentimento do coração do meu Pai, coração de Deus. Amém, meus queridos? 100 ovelhas. Esse homem perdeu uma, mas se dispôs. Deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Sua prioridade passou a ser a ovelha que se desgarrou, a ovelha que se perdeu. E ele só pôde fazer isso porque aquela ovelha valia muito para ele. Jesus também disse que a mulher recuperou a dracma perdida através da disposição em procurá-la. E essa parte da mulher fala muito comigo. Porque nós vemos que talvez por descuido, com certeza por descuido, ela perdeu uma dracma. E ela teve que tomar uma atitude muito interessante. A Bíblia diz que ela acendeu a candeia, varreu a casa e procurou diligentemente até encontrar a dracma perdida. Espírito Santo tem falado no nosso coração que muitas vezes a nossa vida está, me perdoem dizer, uma verdadeira bagunça, irmãos. Compartilhava com os irmãos nessa manhã que uma vez eu entrei no meu escritório em casa para fazer uma faxina, não que ele viva desarrumado, mas eu decidi dar um jeitinho mais caprichado no meu escritório. E comecei a mexer nas coisas, comecei a mexer no armário, na escrivaninha. Eu digo para vocês que eu achei tanta coisa que há anos eu não encontrava. Coisas perdidas, coisas que haviam sumido, coisas que eram importantes, inclusive, para a minha própria vida. Estavam perdidas dentro da minha própria casa, perdidas dentro do meu escritório. Quando eu decidi arrumar o pedaço, arrumar a casa, essas coisas apareceram. Eu creio que Deus quer nos dar mais revelação, mais luz. Deus é luz. E Deus é um Deus de ordem. E nós precisamos ordenar a nossa vida. Precisamos organizar a nossa vida. Eu creio que santidade também tem a ver com ordem, irmãos. Muitas vezes a nossa vida está bagunçada, desarrumada. Existe negligência em nossa vida, em nossa forma de ser, em nossa forma de agir. E por causa dessa negligência, nós perdemos dracmas, perdemos pessoas. E o jeito de recuperarmos essas pessoas, recuperarmos essas dracmas, é através dessa atitude de procura, perseverança, de ordem, de progresso, de arrumação na nossa própria vida, no nosso próprio coração. E eu digo isso porque Deus está trabalhando isso, essa verdade, está restaurando essa verdade no nosso coração, na nossa mente. Essa semana, o Senhor falou muito conosco sobre a agenda de Jesus. Os irmãos têm falado sobre a agenda de Jesus. E eu comecei a perceber que nós temos muitos contatos, mas muitas vezes nós não concluímos esses contatos por causa de desordem. Somos desorganizados. Nós tivemos a capacidade de abordar e perdidos. Foram pessoas que acabaram se perdendo. Reencontramos algumas delas, onde estão trabalhando, pegamos telefone, a Selma está de prova que nessa semana passada, reencontramos uma dracmazinha no mercado lá da nossa cidade, trabalha numa certa loja no mercado. Pegamos os telefones, mas muitas vezes nós pegamos simplesmente o telefone, pegamos o e-mail, prometemos até que nós vamos marcar um tempo, mas a nossa vida está tão desorganizada. Existe tanta bagunça na nossa vida, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, que essas pessoas vão ficando em segundo plano. Deus falou fortemente conosco sobre o Jesus que no Evangelho de João, capítulo 3, recebeu Nicodemos de noite. Sobre o Jesus que, no Evangelho de João, capítulo 4, cansado do caminho e com fome, ministrou a mulher samaritana. Sobre o Jesus que disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. O Jesus que disse: glorifiquei-te na terra tendo consumado a obra que me deste a fazer. O Jesus que tinha a capacidade, quando seu ministério estava fluindo, havia muita gente em seu redor, pegava os seus discípulos e dizia: nós vamos para outra margem. Ministério fluindo, muita gente, muita cura, muita ministração. E ele deixa aquele mover e atravessa para outra margem, para ministrar para endemoninhados. Quem fazia a agenda de Jesus era Deus, o Pai. E nós estamos entrando em fé para devolvermos a nossa agenda para o Senhor. Quantos querem entregar suas agendas ao Senhor? Digo amém nessa noite. deixar que Ele faça a tua agenda. Nós precisamos de ordem, de organização na nossa vida. A mulher recuperou a dracma perdida através da disposição em procurá-la. Procurou diligentemente até encontrar a dracma. E Jesus também disse que o pai recuperou o filho perdido, falou pelo menos ao meu coração, porque ele nunca perdeu a esperança do retorno do filho ao lar. Aquele filho independente que saiu de forma rebelde para se aventurar, pegando antecipadamente a herança, poderia até ter ferido a confiança, o amor, o coração do pai, mas o pai, mesmo assim, nunca perdeu a esperança do retorno do filho. E essa atitude desse pai me lembra a fé. A atitude desse pai também, pelo menos para mim, fala da intercessão, fala da oração. Porque é impressionante como as coisas não deram certo para esse filho. Não deu nada certo. Ele pegou a grana, cheio de si, saiu para se aventurar e, como dizem, deu com os burros na água. E Deus tem revelado a nós que nós podemos interferir na vida, podemos interferir nos projetos, nos sonhos dos independentes, daqueles que se perderam, que retrocederam, através da oração, através da intercessão. Você acredita nisso? Eu vou interferir. Estamos interferindo na vida de muita gente, nos sonhos de muita gente. Teve muita gente que retrocedeu, que se desviou, que se afastou, porque sonhou algo tremendo. Mas através da intercessão nós estamos interferindo nesses sonhos. Temos recebido muitos testemunhos, eu quero ainda contar alguns para vocês, de coisas que têm nos impressionado. Temos ficado impressionados porque o Senhor está agindo. E semana após semana, nós temos vários testemunhos de pessoas que estão retornando. Diversas formas, o Espírito Santo está trabalhando de uma forma tremenda, irmãos, na nossa vida. E o Pai, nunca perdeu a esperança do retorno do filho ao lar. A Bíblia diz que foi o pai quem avistou o filho ao longe. Fico imaginando que, de repente, dia após dia, ele se colocava à porta para ver se seu filho já estava retornando, voltando, se algo já havia acontecido, se, de repente, a sua própria intercessão e oração já havia sido ouvida pelo Senhor. E um dia, quando o pai chega à porta, avista o seu filho vindo ao longe, correu até ele, abraçou, o beijou e o recebeu. Um filho que havia saído por independência. O pai recuperou o filho, porque nunca perdeu a esperança de seu retorno ao lar. Agora, meus amados, pelo menos três lições o Senhor nos tem dado através dessa parábola. E a primeira lição que o Senhor nos tem dado é que não há perdido que não possa ser recuperado. Quantos dizem amém? Amém? E quando nós falamos que não há perdido que não possa ser recuperado, é qualquer perdido. Nós temos alguns casos lá em São Vicente cabeludos. Alguns casos terríveis. Essa manhã nós estávamos falando de um casal que particularmente eu e a Selma cuidamos durante alguns anos. Sempre tiveram seus conflitos. Eu sei que eles saíram e saíram de uma forma radical. Pegaram a herança e foram viver mesmo sua própria vida. Resumindo, esse casal está separado. O marido está em outra nação, unido a outra pessoa. A esposa que ficou se uniu a outra pessoa. Muitas vezes o nosso coração é tomado de incredulidade. E nós achamos que esse caso está fechado, não pode ser resolvido. Será que a mão do Senhor encolheu? Será que Deus não tem mais poder para restaurar, para convencer, para mudar a mente de uma pessoa? Será que nós já estamos querendo nos colocar no lugar do próprio Deus e determinar o fim das pessoas? Olhando para a sua igreja, será que o Senhor consegue encontrar homens e mulheres de fé que acreditam que para Deus tudo é possível? Dos que estão aqui, quantos acreditam que para Deus tudo é possível? Diga amém. Quantos acreditam que o Senhor é poderoso para restaurar essa família que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Quantos vão orar comigo? Nós já estamos orando. Estamos orando, Senhor, interfere. Eu não sei o que Deus vai fazer. Como Deus vai fazer? Eu sei que Deus vai fazer. E algo tremendo. Até pela, entre aspas, assim, gravidade do caso. Deus vai fazer algo tremendo. Eu estou numa expectativa. Cada dia eu fico pensando, meu Deus, o que tu vais fazer? Deus vai fazer algo que nós vamos ficar impressionados. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma festa de um mês seguido lá em São Vicente. Cadê o pessoal de São Vicente? Concordam comigo? Quantos dizem amém? Porque vai ser algo tremendo e nós vamos avisar para vocês aqui. Deus rompeu. Deus pode fazer. Aprendemos com Jesus que não há perdido que não possa ser recuperado. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga: todo e qualquer pedido pode ser recuperado pelo poder de Deus. Mas Daniel, você está falando isso porque você não sabe o que aconteceu com o meu discípulo. Nem quero saber. Eu quero saber o que vai acontecer. O que Deus vai realizar em sua vida. Eu fico imaginando que se nós não nos levantarmos com fé, com essa atitude diante do nosso Deus, nós vamos viver uma vida cristã muito monótona, muito estranha. Não é verdade? Eu creio que a nossa vida como discípulos de Jesus, no propósito eterno de Deus, ela é muito dinâmica, tremenda. Cada dia, coisas novas acontecem. Um mover novo do Senhor. Uma forma diferente do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que me motiva. Eu louvo a Deus pelo que o Senhor nos tem concedido, pela honra de podermos cooperar no pastoreio, no discipulado, na vida dos irmãos, porque eu me sinto enriquecido por Deus através de cada coisa que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo passado estávamos com a igreja lá em São Vicente e no final do encontro eu olhei e quem estava ali? Um baixinho chamado Amaro. E eu dei um grito, eu não sou tão expressivo assim, mas eu dei um grito, falei: Amaro, você está aqui, rapaz. Ele disse: estou desde domingo passado, é que você não estava aqui. Sabe quem é o Amaro? Um discípulo que se desviou após ameaçar seu discipulador de morte. Aqui não tem essas coisas, né? Não foi, Dani? Ele ameaçou o seu discipulador de morte. É, nós não estamos mentindo, é verdade. Disse que ia matar seu discipulador. Quem sabe o avivamento não vem através de discípulos assim, hein? Faz uma ameaça para nós, eles não vão morar um pouquinho mais. Vamos apegar um pouquinho mais ao Senhor. E eu sei que esse irmão retrocedeu, saiu, se aventurou, saiu em total rebeldia. Eu lembro, inclusive, aquele dia que nós conversamos com ele, né, Dani? Cheirando a álcool, né? E foi dessa forma que ele debandou. Retrocedeu. Mas no domingo passado, Estava arrumadinho, cheirosinho, com um sorriso nos lábios, junto com os irmãos, sendo abraçado por um, por outro, por outro. Me deu um abraço, me deu um beijo, disse: eu voltei. Eu estou aqui, estou firme. Quero perseverar, quero continuar. Porque o meu Deus é o Todo-Poderoso, o teu Deus é o Todo-Poderoso. E eu profetizo que Ele vai realizar isso na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. Irmãos, semana após semana tem acontecido esses milagres. Coisas tremendas têm acontecido conosco. Muitas vidas estão retornando. Até brincava com os irmãos que nós somos muito, às vezes, de projetos, né? Queremos marcar dia, período de oração, de jejum, e nos organizarmos previamente e tal, mas Deus não está nem esperando isso. Quando revelou a sua palavra, quando trouxe luz para o nosso coração, sobre esse texto, que é um texto tão simples, sobre os perdidos, sobre a atitude daqueles que recuperaram os seus perdidos, o próprio Deus foi à nossa frente e começou a agir de forma sobrenatural. Inclusive, nós começamos a receber, eu recebi o e-mail de uma pessoa, estava mostrando para a que eu confesso para vocês, eu sou cheio de fé, mas eu tinha esquecido até dessa pessoa. Existem pessoas que nós nos esquecemos dela. Deus tem nos mostrado que existem pessoas que retrocederam e para nós, elas fizeram um favor. Foi tarde. Você já discipulou alguém que você não vê a hora daquele infeliz sair fora? Que te perturba? Nós precisamos dessas pessoas que nos perturbam. Você sabia disso? Não são somente os discípulos que precisam ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Nós precisamos. E para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, nós precisamos dessas pessoas que estão conosco. E eu confesso o meu pecado para os irmãos. Eu havia praticamente me esquecido dessa pessoa. E começamos a orar. Fizemos uma lista. Chegamos a 520 nomes. 520 nomes de pessoas que retrocederam, de perdidos. Hoje já somos quase 1.500 discípulos com as crianças. 306 discipuladores. Deus tem realizado uma obra maravilhosa. Mas 520 retrocederam. Alguns que entraram na vida da igreja de uma forma mais profunda e outros que tiveram até um contato meio superficial, mas para mim não importa. Se pelo menos tiveram um contato, por menor que tenha sido, eu creio que essa pessoa Deus trouxe a nós e nós somos responsáveis por ela. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Não há perdido que não possa ser recuperado. Todo e qualquer perdido pode e será recuperado. Em nome de Jesus. Diga isso para o teu irmão. Todo perdido será recuperado. Aleluia. Vocês creem nisso, meus amados? Nós tivemos alguns grupos lá que fizeram uma lista de 40, de 50... 60 pessoas. Uma vez nós fizemos uma lista num grupo que se reunia na casa da minha mãe. Passaram por aquele grupo 44 pessoas. Até compartilhei com os irmãos um casal que nós acompanhamos, auxiliamos em outra nação, que nem mantém muito relacionamento. Com eles passaram 37 pessoas. E sabe o que acontece conosco? Nós vamos vivendo. Nós vamos vivendo como se nunca tivéssemos conhecido esses irmãos, como se nunca tivéssemos tido um relacionamento, um contato com essas pessoas. Foi normal elas passarem pela nossa vida. Foi até, em alguns casos, bom, outros foi meio ruim, mas passou, é passado. Deus está fazendo com que nós retornemos. Nós precisamos corrigir isso em nossa vida. Nós queremos corrigir isso. Queremos abrir o nosso coração para que Deus corrija isso na nossa vida. Na nossa vida como igreja. Você quer que Deus corrija isso em você também? Nós falávamos nessa manhã que essa palavra não é para líderes, não é para pastores, para discipuladores, é para toda a igreja. De repente você está aí há anos querendo um frutinho, um contato. E Deus já fez essa pessoa passar pela tua vida. Você esqueceu dela? De repente, essa pessoa não está à frente, está atrás. Às vezes nós temos que voltar um pouquinho. Somos muito rápidos, muito imediatos. Mas existem pessoas que exigem um pouquinho mais de tranquilidade, de calma. Eu fico imaginando como Jesus era paciente, como Jesus era tranquilo. Porque para aguentar o pique de Jesus, com toda a sua capacidade, Jesus conseguia dar o tempo necessário, acolher, cuidar, supervisionar e proteger todos os seus discípulos. Outra lição que o Senhor nos dá nessa parábola. Jesus nos ensina que buscar o perdido é parte importantíssima de nosso ministério. Ele mesmo deu o exemplo. Aí mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele disse, falando sobre si mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se essa era a ênfase da vida, do ministério de Jesus, e eu quero ser igual a Jesus, tem que ser a minha ênfase também. Buscar o perdido. O Senhor começou a nos incomodar, porque às vezes nós já temos um grupo grande, temos alguns discípulos, os quais acompanhamos alguns deles há 10, 11 anos, junto com esses amados irmãos. Muitas vezes nós nos acomodamos. Não, já fizemos o que tínhamos que fazer? Não. Deus tem permitido que façamos muitos contatos. Conversemos e ministremos com muita gente. E eu quero cada uma dessas pessoas para o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Parte importante do nosso ministério. Nós nos expusemos, fui cortar meu cabelinho, né? Teve um menino aqui que falou para mim de manhã, puxa, que corte de cabelo bonito o seu. Quem quiser, quando visitar São Vicente, eu apresento o meu cabeleireiro, a quem temos ministrado o Evangelho há mais de 10 anos. E ele é um dos que estão na nossa lista. Pelo menos uma vez por mês compartilhamos com esse rapaz. Ele já chorou, já ouviu disco, já recebeu livreto, mas ainda não se rendeu. Deus vai fazer algo tremendo também na vida dele. E nós nos organizamos, fomos cortar o cabelo, mas de propósito para passar e conversar com essa mocinha que trabalha no Carrefour. Parte importantíssima do nosso ministério. Eu fico imaginando, irmãos, que com toda certeza nós quase multiplicaremos, ou dobraremos, ou melhor, o número de discípulos em São Vicente só com os perdidos. Quero desafiar os meus irmãos a fazerem uma lista também. Faça a sua lista das pessoas que já passaram pela tua vida. E eu sei que você já está pensando em algumas, porque o Espírito Santo já está trazendo para você. Às vezes eu estou no carro, estou num determinado lugar, às vezes até no encontro da igreja, e vem uma pessoa, um homem. Não para de vir. E o Senhor não para de colocar essas pessoas diante de nós. Deus tem uma certa urgência e uma pressa nisso, amados. Buscar o perdido é parte importantíssima de nosso ministério. E a terceira coisa que o Senhor nos ensina, e última, para a gente concluir aqui, é que o céu faz festa quando um perdido é recuperado. Não ouviu amém?
Amém.
O que nós entendemos por festa? Para você, o que significa festa? Aliás, nós só vivemos de festa em festa. Não é verdade? Nós temos tantas festas, eu vejo por nós mesmos lá em São Vicente. E é bom festa, e eu gosto de festa, e participo das festas. Mas Jesus está nos revelando uma festa diferente. Pelo menos por três vezes Jesus, nesse capítulo, nessa parábola, fala sobre júbilo, regozijo no céu, diante dos anjos de Deus no céu. Festa, música, por um pecador que se arrepende. Ele chega a dizer aqui na primeira, né, primeira parte, digo-vos que haverá, versículo 7, maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos contextualizar. Uma reunião como essa. Quantos conhecem o Senhor Jesus aqui? Já entregaram seus corações para o Senhor? São todos justos, justificados por Jesus. A festa que fazemos aqui é maior ou menor do que quando um pecador se arrepende? E olha que eu gosto de festa, eu sou músico, gosto de cânticos, gosto de muita... E isso é bom, é precioso. Mas segundo o ensino do Senhor Jesus, quando um pecador se arrepende, há maior júbilo no céu do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então eu comecei a repensar algumas coisas. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou pensando um pouco diferente do meu Senhor. Os meus conceitos estão um pouquinho diferentes dos conceitos do Senhor, dos valores de Deus. Se é bom estarmos juntos e celebrarmos e cantarmos e... Jesus está dizendo o seguinte, olha, isso é bom, sim. Mas haverá muito maior, um maior júbilo no céu quando um pecador se arrepender. Muito maior do que por 100, 99, 1000, 2000 justos que não necessitam de arrependimento. Eu quero promover festa no céu. Você quer promover festa no céu? Eu creio que nós andamos na terra sem essa perspectiva do céu. Nós temos que andar. O próprio apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, as coisas do alto. Buscai as coisas de cima. O próprio Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Nós não temos muito essa perspectiva do céu, do alto. E o Senhor quer fazer com que vivamos a nossa vida aqui na terra, como Paulo disse, a vida que ainda vivo na carne, mas vivermos com essa perspectiva do céu, em harmonia com o céu, com o coração de Deus, com a vontade do Senhor. Isso tem se tornado algo muito claro para nós, irmãos. Eu tenho ficado impressionado, porque quando o Senhor nos trouxe isso, essa ficha caiu, Ele mesmo começou a trabalhar. Começou a agir. E no primeiro dia da semana as coisas começaram a acontecer. As pessoas começaram a aparecer. Nós fomos para um shopping em Santos. Fomos comprar uma sandalinha para nossa nenê, para a Nathalie. Entramos numa loja chamada Calã. Um vendedor nos atendeu e quando ele foi buscar a sandalinha, apareceu uma funcionária. Quem era aquela funcionária? Uma discípula. Que caminhou conosco com 16 anos de idade. Hoje ela tem 22 anos. Nos cumprimentou, oi Dani, oi Selma e tal, e agachou. Nós olhamos bem nos olhos dela e começamos a profetizar sobre a sua vida. E ela chorando dentro da loja disse, eu não entendia nada. Eu era muito nova, eu não compreendia nada, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Fui correr na praia, fiz a minha corrida. Quando voltei, estava alongando, passou um rapaz, que nós tínhamos ganho esse rapaz num jogo de basquetebol. De vez em quando nós jogamos basquetebol. Né, Eric? Eric é companheiro de basquete. E ganhamos esse rapaz há muitos anos atrás e ele retrocedeu também. E ele passou, oi Dani, tudo bem? Eu falei, ô Fabrício, como é que você vai, rapaz? Tudo bem. Aí ele disse para mim assim, eu preciso voltar. Eu falei, voltar para onde?
Alguns dizem assim, eu preciso voltar para a igreja, né? Precisa voltar para o reino de Deus. Mas eu nem falei sobre o reino, propriamente dito, sobre independência. Volta e meia nós falamos sobre isso, sobre a independência do homem e tal. Mas naquele dia eu olhei para o Fabrício e disse o seguinte, olha, eu te entendo, eu sei o que está impedindo você, de repente, de retornar. Você lembra daquilo que Jesus disse, que quando alguém chega e é liberto, a casa fica varrida, adornada, e essa pessoa retrocede. Os espíritos que foram expulsos voltam e trazem outros piores do que ele. Ele arregalou um olho para mim e disse assim, eu li essa palavra hoje de manhã. E eu mantive a classe séria ali, né? Mas lá dentro eu fiquei, aleluia, Senhor. Esse negócio funciona mesmo. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Eu vi a mão de Deus, eu vi o Espírito Santo de Deus agindo ali. E não somente beneficiando o Fabrício, a Ariane, a Cláudia, e tantas outras vidas preciosas, a Lu, o Luiz. Nós queremos lembrar pelo nome cada uma dessas pessoas. O Silas, a Paula, o Vladimir. Não somente beneficiando essas vidas, mas beneficiando a nossa própria vida, porque Deus está agindo, nos santificando e restaurando algo valioso e precioso em cada um de nós. Eu quero orar com vocês nessa noite, meus irmãos. Você quer que Deus realize isso na tua vida também? Quero que você pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Aleluia. Eu quero que com as tuas próprias palavras você comece a orar com o Senhor. Porque isso tem que ser algo pessoal, íntimo. Cada um de nós. Eu vou orar com você, mas eu quero que você tenha essa iniciativa e você abra o teu coração e a tua boca e comece a falar com o Senhor. Quero que você, inclusive, comece a citar o nome dessas pessoas que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração, à tua mente. E com ousadia, comece a reivindicar essas pessoas. Eu tenho plena convicção que nessa semana mesmo, o Espírito Santo vai colocar pessoas que há muito tempo você não via, diante dos teus olhos. O Senhor vai trazer essas pessoas, vai gerar situações, circunstâncias, para que você possa novamente proclamar, anunciar o reino de Deus, derramar o amor de Deus sobre essas pessoas. Começa a citar o nome de cada uma delas. Aleluia. Começa a profetizar e dizer, Senhor, eu recebo. Começa a declarar, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás não pode reter essas vidas. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Essas vidas pertencem ao Senhor. Nós não abrimos mão. Senhor, nós não abrimos mão dessas vidas. Senhor, nós não abrimos mão desses amigos, Senhor. Nós não abrimos mão desses parentes. Nós não abrimos mão desses colegas. Não abrimos mão desses vizinhos, Senhor. Nós não abrimos mão, Senhor, dessas pessoas. E nesse momento, tocados pelo Teu Espírito Santo, nós queremos recebê-los pela fé, Senhor. Nós estamos recebendo os perdidos pela fé. Nessa noite nós estamos recebendo cada pessoa, porque o Teu poder está agindo na vida de cada uma delas. Nós cremos que enquanto oramos nesse lugar, o Teu Espírito Santo está agindo onde quer que essas pessoas estejam, envolvidas em pecado, talvez perto, talvez longe, talvez com suas vidas embaraçadas, complicadas, em situações aos nossos olhos impossíveis de serem resolvidas, mas nós estamos olhando com olhos de fé nesse momento, Senhor. Nos despimos de toda incredulidade, nós nos enchemos de fé e declaramos que essas pessoas retornarão e declaramos que seremos instrumentos usados nas mãos do Senhor para cooperarmos contigo, Senhor, na completa libertação de cada uma dessas pessoas. Senhor, nós declaramos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, que não retenha, que libere completamente essas pessoas nos quatro cantos dessa cidade, desse estado, desta nação. Aqueles que fugiram para outras nações, tu vais trazer essas pessoas quebrantadas, arrependidas, com uma nova mente, com um novo coração, com uma história impactante, Senhor. Tu vais realizar algo tremendo na vida de cada uma dessas pessoas. Elas virão, Senhor, quebrantadas, tomadas de humildade, de grande temor diante do Senhor, arrependidas, transformadas, santificadas por Ti, Senhor, para voltarem a viver uma vida íntegra, plena, fiel, uma vida, Senhor, que Te agrade. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque sabemos que a nossa oração está sendo ouvida pelo Senhor. Nós sabemos que Tu vais operar e realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, segundo o Teu poder que opera em cada um de nós. Nós queremos Te agradecer. Quero que você agradeça ao Senhor pelo retorno dessas vidas agora. Agradece, fala, obrigado, Senhor. Senhor, pela fé nós já agradecemos, Senhor. Aleluia. Porque haverá uma grande festa no céu, Senhor. Nós viveremos a partir de hoje uma grande festa, Senhor. Casos tremendos Tu vais solucionar e resolver, e nós Te adoraremos. Nós nos alegraremos em harmonia com regozijo e com a festa que acontece no céu. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Aleluia. Aleluia.
O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, virá buscar a sua noiva, virá buscar o seu corpo. Mas esse corpo ainda não está completo. A perna ainda, como se tivesse células faltando, músculos e tendões, de modo que o corpo está em formação. Todas as vidas que ainda faltam se render para Cristo. As vidas que ganharmos estão faltando nesse corpo, não somente para preencher o número, mas porque fazem falta do corpo para auxiliar a Jesus, sendo cooperadores na edificação e no suporte uma das outras. Essas vidas precisam ser alcançadas para completar o corpo e para que o Senhor Jesus possa vir buscar a sua igreja, buscar o que de antemão conheceu e predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa palavra Deus deu para Catiúcia no encontro de jovens, há 2 semanas atrás. E se isso vale para os que ainda vão se converter, quanto mais aqueles tantos que já foram batizados em Cristo. Tantos aqueles que já estiveram parte, revestidos de Cristo. Foram participantes da vocação celestial. Senhor, nós chamamos a cada um desses para retornarem para o Teu rebanho, Senhor. Chamamos em nome de Jesus, completa o Teu corpo, completa a Tua noiva, Senhor, que não haja ninguém faltando, Senhor, no Teu projeto. Dá-nos nessa noite disposição, Senhor, atitude de arrependimento, colocando a nossa vida em ordem, para que ninguém se perca por nossa falta de agenda, por nossa falta de ordem, Senhor. Queremos, Senhor, dar a prioridade que Tu dê, Senhor. A prioridade que Tu dá para cada vida. Nós queremos abrir espaço na nossa agenda, nossa casa, nosso tempo, nossa atenção. Queremos dilatar o nosso coração para cada um dos perdidos, Senhor. Nessa noite nós queremos tomar como palavra vinda de Ti, Senhor Jesus. Palavra que vem nos mobilizar, nos enchendo com fé nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, derrama, por favor, da Tua graça abundante sobre cada um de nós. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.